Bom, então, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos no ponto 7, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 3012. Vamos seguir o nosso procedimento. Vamos seguir aqui o nosso procedimento habitual, vendo artigo a artigo onde é que há intervenções, não havendo, passando de imediato à votação. Artigo 1º, há alguma... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sobre o artigo 1º, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, não era propriamente sobre o artigo 1º, mas penso que posso introduzir algum do debate político que poderíamos ter ao longo de todo este debate, e fazendo nesta fase, não teria que repetir argumentos em cada um dos pontos que falássemos mais à frente. É conhecido, e penso que ficou claro em todos os debates que tivemos, que o Bloco de Esquerda considera que haveriam alternativas a esta proposta de lei. Votámos contra ela na generalidade, e dependendo do resultado que saia daqui, mas muito, muito serenamente antecipando alguns dos resultados da votação, possivelmente iremos votar novamente de forma negativa na votação global. Mas não quisemos demitir-nos da responsabilidade que temos, enquanto eleitos, de fazer propostas de alteração que achávamos que poderiam minorar os aspectos mais gravosos, na nossa opinião, desta proposta de lei. E por isso fizemos propostas de alteração com base em 4 princípios que nós achamos fundamentais ressalvar. Em primeiro lugar, os plenos poderes do Estado, desde o minuto zero em que possa entrar capital público nestas entidades privadas, por isso o Estado tem que ser plenipotenciário na defesa dos interesses dos contribuintes e por isso na defesa dos dinheiros públicos, que seja transparente todo o processo de recapitalização. E eu realço este ponto porque é fundamental que haja uma total transparência e uma total capacidade de cada um dos portugueses de poder perceber aonde é que estes dinheiros públicos estão gastos, quais os compromissos das entidades privadas para acederem a estes dinheiros públicos e o que é que se pode esperar em cada um dos momentos dos diversos processos de avaliação. O terceiro ponto, o terceiro valor que achámos essencial foi que a defesa do crédito para a criação de emprego fosse também um dos fatores subjacentes a esta recapitalização privada com dinheiros públicos, e por isso fizemos propostas nesse sentido. E por último, porque achamos que é fundamental, e neste debate de especialidade não existiu ainda grandes argumentos tecidos sobre a matéria, nós não aceitamos que sejam os trabalhadores destas instituições privadas a pagar com os seus postos de trabalho o que foram os erros de gestão das suas administrações. E por isso, nestes 4 valores, sintetizei todo o conjunto de propostas do Bloco de Esquerda que, a nosso ver, melhorariam de forma substancial uma proposta de lei que é, não deixo de o dizer, efetivamente má.
Não registo mais nenhum pedido sobre a propósito do artigo 1º, com este caráter. Então, não temos mais nenhum pedido de intervenção a propósito do artigo 1º, e apolo à votação. Artigo 1º, votos a favor. Votos contra. Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS-CDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. Bom, o artigo 2º, iremos fazer a discussão artigo a artigo daqueles que são da Lei 63-2008, relativamente aos quais existem propostas de alteração da iniciativa do Governo. Artigo 2º, reforço do rácio Core Tier 1. Há algum pedido de intervenção? Não há nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Vamos votar a epígrafe. Seguimos aqui o guião, por facilidade, dado que existem propostas de alteração neste artigo. A epígrafe, votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor, PST, PS, CDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 1 do artigo 2º. Proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Voto a favor, PST, PS, CDS. Voto contra, PCP, Bloco de Esquerda. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, emenda do número 2 do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do Bloco de Esquerda. Voto contra do PSD e do CDS. A abstenção do PCP. Votamos agora o número 2 do artigo 2º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra PCP-Bloco. Abstenção do PS. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda do número 3 do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Voto a favor PS-Bloco. Voto contra PSD-CDS. Abstenção do PCP. Passamos a votar o número 3 do artigo 2º na proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra PCP-Bloco. Artigo 3º. Não há nenhuma proposta de alteração. Podemos votar em bloco? Não?
Sugeria, Sr. Presidente, que votasse o número 1 e depois o resto em bloco.
Muito bem. Digo bem que não há nenhuma proposta de alteração, se calhar estava a dizer mal, não. Não, não há nenhuma proposta de alteração. Então, vamos votar o número 1 primeiro, não é? Número 1 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado? Contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra PCP-Bloco de Esquerda. Portanto, restante redação do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 4º. Algum pedido de intervenção no artigo 4º? Sr. Deputado Basílio Horta, tem a palavra.
Muito obrigado, muito rapidamente. Antes de mais, se me é permitido uma intervenção de natureza geral, só para dizer que, em relação às propostas do Bloco de Esquerda, nós, como se viu, demos o nosso acordo pontual a uma ou outra proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, mas no seu conjunto nós não nos podemos rever na filosofia geral do Bloco de Esquerda, uma vez que, de acordo com a proposta do BE, o que acontece é que se pretende a nacionalização da banca. E nós, como se sabe, não temos a mesma, não partilhamos dessa visão. Para nós, a intervenção tem que ser temporária, tem que ser subsidiária e tem que ser excepcional. E, portanto, nós não partilhamos dessa perspectiva. Em relação ao artigo 4º, propriamente dito, nós temos no número 9 uma proposta de alteração, e essa proposta de alteração tem a ver com o princípio geral de que matérias estruturantes deste diploma devem constar de decreto-lei e não de portaria. Devem constar de decreto-lei, muito simples, porque isso permite quer a avaliação da própria Assembleia através do Instituto da Ratificação, quer também a fiscalização do Sr. Presidente da República, através da promulgação. E, portanto, matérias estruturantes desta importância não devem ficar de fora, em nosso entender, quer da tutela parlamentar, quer da análise do Sr. Presidente da República. E, por isso, onde está a portaria, nós propomos decreto-lei.
Não registro. Sr. Deputado Carlos Silva.
Uma intervenção tanto ou quanto genérica, mas de qualquer forma para manifestar também aqui a nossa posição sobre este artigo 4º. Este diploma é talvez o diploma que vai ser mais fiscalizado de todos aqueles que pelo menos têm sido aprovados nos últimos tempos, até porque trimestralmente o Ministro das Finanças terá que dar contas ao Parlamento da situação e do decorrer deste processo de investimento por parte do Estado na banca. Nessa circunstância, parece-me que reforçar, através de decreto-lei, alguns destes temas que o Partido Socialista enuncia, parece-me ser excessivo, até porque, como disse há pouco, portanto, o escrutínio vai ser constante e espera-se que, por parte deste Parlamento e por parte do Banco de Portugal, de resto, o Banco de Portugal reforçou poderes de revisão relativamente a esta matéria. O Sr. Governador anunciou mesmo que foram contratados novos quadros no sentido de acorrer a matérias similares a esta. Nestas circunstâncias, portanto, volto a referir a ser excessivo a questão, a definição através de decreto-lei. Quanto aos plenos poderes do Estado enunciados pelo Bloco de Esquerda, apenas referir que é exatamente no plano de capitalização que as instituições vão abordar essas questões. As instituições vão ter que dar conhecimento de como pensam continuar a recapitalizar-se. Vão ter que dar a perspectiva que têm relativamente ao seu futuro. E nessa circunstância, o plano de recapitalização é uma peça essencial no abordar deste diploma. Em matéria de transparência dos processos de capitalização, penso que com a resposta, que, com as minhas palavras anteriores, portanto, de alguma forma refuto também esta mesma necessidade de reforço da transparência do processo de capitalização. E é só, para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Partido Social Democrata, salvo o devido respeito, faz uma confusão entre o que é a aprovação da lei e a aplicação da lei. Nós não estamos no domínio da aplicação da lei, estamos no domínio da aprovação da lei. E aqui é que nos parece pouco consentante com a importância do diploma e com a importância da participação de capital dos contribuintes na banca, esses aspectos essenciais que têm a ver com a remuneração do capital investido, que têm a ver com o poder dos representantes do Estado, como estamos aqui agora a ver, não ficar apenas na responsabilidade do Governo. Ou seja, não ficar apenas na responsabilidade do Governo, mas seja possível que sobre esses aspectos, quer este Parlamento, através da ratificação, quer o Presidente da República, possa ter uma palavra a dizer. Portanto, em termos de formulação do projeto, não nos parece consentâneo com a importância das matérias a simples portaria. E com toda a franqueza não se percebe, enfim, entende-se mal, qual é a relutância entre matérias destas poderem constar num decreto-lei. Quer dizer, com franqueza não se vê qual é a relutância. Daqui até se podia extrair algumas consequências políticas, nós não o queremos fazer, nem o faremos. Mas não se entende bem qual é a relutância, porque é que o PSD acha que estas matérias não devem ser objeto de tutela presidencial e parlamentar. Porquê? É porque não são matérias, pode ser, há matérias puramente técnicas. Não são. Estas matérias puramente técnicas escondem aspectos estruturantes desta lei. A remuneração do capital investido, não é? Mais além da remuneração do capital investido, também o poder dos representantes do Estado na banca. Portanto, não tem a ver com a aplicação do plano de recapitalização. Aí o senhor deputado tem toda a razão. Essa está, efetivamente, suficientemente fiscalizada, uma vez que, enfim, periodicamente tem que haver relatórios. Estou perfeitamente de acordo consigo. Agora, matérias da importância da remuneração do capital. Juro. Valorização da entrada. Ficar fora da tutela parlamentar e do Presidente da República não parece bem. E pode ter interpretações menos corretas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois pontos nesta intervenção. Em primeiro lugar, para referir que, com certeza por equívoco apenas, as declarações do Sr. Deputado Basílio Horta acerca da proposta, ou em especialidade ou em política, que não percebi muito bem, de que o Bloco de Esquerda teria uma vontade de nacionalização da banca, só podem ser equívocas, porque nem tal decorre das propostas de especialidade que o Bloco de Esquerda apresentou. Se avaliarmos em concreto o que é dito, é apenas o fim da primeira fase enquanto acionista passivo e, por isso, uma antecipação da segunda fase para o momento zero da entrada dos capitais públicos no que é esta esfera privada e, por isso, apenas e só a defesa dos dinheiros públicos e, por outro lado, mesmo do ponto de vista da proposta política, nunca tal ouviu por parte do Bloco de Esquerda. Pelo contrário, sempre dissemos sobre este diploma em concreto que o que se tratava era de uma privatização de dinheiros públicos e que exatamente por isso estávamos contra. Não aceitaríamos que tal acontecesse. ter essa afirmação parece-me excessiva, faz parte de uma ideia, de um processo de intenções que parece desfasado da realidade. Sobre a questão da transparência, dizer que, por um lado, até se aproxima o PS da proposta do Bloco de Esquerda com a questão do decreto-lei, estamos em absoluto acordo com a matéria, achamos essencial que tal aconteça, para poder, por um lado, não só ser transparente do ponto de vista público, claramente, mas poder ser até cair na esfera do que é o trabalho parlamentar, o trabalho da Presidência da República, e com isso ter uma envolvência dos órgãos de soberania capaz, sim, de defender os interesses do país. Mas as nossas propostas de transparência vão muito para além desta ideia apenas do decreto de lei. Porque eu acho que é essencial que, para além dos resumos que trimestralmente o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças, o Governo, possa enviar a esta Assembleia, deve existir também uma transparência total na contratação que existe e que vai resultar na entrada dos capitais públicos nestas instituições privadas. E disso não estamos a falar nesta proposta do Governo, nem nenhuma das propostas de alteração por parte das bancadas de maioria ou do Partido Socialista. E é isso que nós defendemos, é que os relatórios que serão produzidos entre os representantes do Estado nestas instituições privadas e que reportarão ao Ministério das Finanças, que sejam tornados públicos, porque não há nenhuma defesa em nenhuma linha ou palavra desta proposta de lei, nem nenhuma das propostas de alteração que está inerente, que tal aconteça. O que diz, apenas e só, é que existirão relatórios trimestrais que serão transmitidos pelo Ministério das Finanças à Assembleia da República. Mas, como todos sabemos, das obrigações que decorrem na letra desta proposta de lei são meros resumos sobre qual capital que foi emprestado a determinada instituição, mas não as condições efetivas, nem o grau de cumprimento do contrato que foi celebrado. Por isso nós queremos que o contrato seja público, as avaliações, os relatórios produzidos de avaliação em cada momento temporal sobre os contratos sejam tornados públicos, porque só assim é que nós teremos uma verdadeira capacidade de fiscalização por parte da Assembleia, mas também por parte de cada um dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, caros colegas, em especial, o Sr. Deputado Brasil Duarte, que colocou a questão. Primeiro, a questão é muito pertinente, porque a transparência deste processo é fundamental e os volumes financeiros envolvidos isso exigem. E, portanto, não é uma questão de mera chincana política, é uma questão pertinente e que deve merecer a reflexão. Mas aquilo que nós sabemos é duas coisas. Em primeiro lugar, estamos a aprovar um diploma que é enquadrador. E este diploma que enquadra todas as operações que venham a ocorrer, garante regras gerais, genéricas, e, em segundo lugar, estabelece que as intervenções devem respeitar as orientações definidas ao nível europeu. E, portanto, temos já aqui uma segunda baliza, vamos dizer, reguladora deste tipo de intervenção. Passo a isso, sabemos que cada operação é um caso e, portanto, não podemos ter regras genéricas, mesmo nas questões equacionadas, ao nível de entrada, ao nível de saída, de remuneração, até da própria gestão, porque cada instituição é uma instituição e, por isso mesmo, precisará de um documento próprio para regular como é que cada ação irá ser desenvolvida. Ao chegarmos aqui, a questão que se coloca é se esse documento próprio deve ser portaria ou se deveria ser decreto-lei. Aí aquilo que a nossa divergência resulta, pura e simplesmente, do seguinte. A necessidade de operacionalizar esta operação, desculpem a repetição, permite, por motivos cautelares, é que seja tomada a decisão que ela deve ser feita por portaria. Com a assunção do compromisso que aqui foi feito por parte do Sr. Ministro, que essa portaria será, por um lado, pública e, de segundo, remetida de imediato ao Parlamento, para que o Parlamento possa analisá-la, discuti-la de uma forma transparente, sem nenhum problema. E tentando compatibilizar que sabemos que não é 100%. Não vamos meter a cabeça na areia, mas a tentar compatibilizar o princípio da necessidade de operacionalização rápida que esta operação pode forçar com o princípio da transparência e da discussão no âmbito do Parlamento. É isto que baseia a nossa decisão e a nossa defesa.
Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A forma da portaria, eu concordo que ela é, queria vir aqui defender a proposta e o porquê. Primeiro, do ponto de vista dos atos legislativos e dos atos normativos, é aquela que mais se adequa à realidade em questão. Isto tem que ver com o facto de, como já disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, podermos ter várias portarias, porque serão várias as operações de recapitalização, e faz esse sentido, que enquanto que o decreto-lei tem uma tendência mais enquadradora e que não se aplica a casos particulares e concretos, a portaria já o será, e portanto esse é o argumento, vá lá, da ordem legislativa que eu gostaria de trazer para a mesa, que aliás é confirmado pelo facto da redação da lei anterior prever precisamente a portaria, ou seja, a lei que nós estamos a alterar. Enfim, isto não é um argumento definitivo, mas ajuda a enquadrar o facto do porquê a portaria. É porque a própria lei anterior também sentiu necessidade de ser por portaria a fixar este género de condições para a operação de recapitalização. E depois, parece-me, no entanto, e compreendo, que há uma necessidade, por um lado, de balizar melhor aquilo que deve ser o contexto dessa portaria, e é por isso que nós apresentamos uma nova redação para o artigo 4A, relativamente à remuneração do investimento público, enriquecendo muito aquilo que era a redação inicial do diploma e que procura já trazer para o diploma aquilo que são as linhas gerais que devem ser seguidas, e depois um argumento de caráter mais prático, é que, de facto, poderemos estar a ir ou a cristalizar num diploma condições que vão ser alteradas pela realidade ou da comissão ou dos factos. E, portanto, aquilo que me parece é que, pesados todos estes argumentos, a portaria é, de facto, o instrumento normativo adequado para isso. Isto não significa que eu não concorde com a necessidade de fiscalização do diploma e da necessidade de o publicitar. Mas, enfim, acho que não se podem confundir os dois planos. Nós não podemos subverter as regras daquilo que são as orientações constitucionais das funções dos atos legislativos e normativos em função de uma maior publicitação que queremos dar e que eu acho que deve ser dada, e portanto o compromisso que o Governo assumiu e que me pareceu importante, aliás foi no seguimento de uma pergunta que eu próprio fiz ao Sr. Ministro, de publicitação da portaria para efeitos até da sua análise neste Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, uma vez que é a primeira vez que uso a palavra neste debate na especialidade, importa também explicar a razão pela qual nós PCP, optamos pela não apresentação de propostas de alteração. Nós consideramos que esta proposta de lei não tem emenda, digamos assim, possível. E, portanto, não tendo emenda, não vale a pena tentar emendá-la nos seus pormenores. E por aí, naturalmente, respeitando e intervindo e não desprezando o debate na intervenção das opções que outros adotaram, legitimamente adotaram, e é isso que estamos a fazer, nós, em termos globais, optamos por uma situação mais clara, mais frontal, digamos assim, e dispensamos-nos de apresentar propostas de alteração.